בעזרת השם, דף ז, תתת ונדע, עולה פסור בבין, זה נופדף שלום עליכם. סתמוס דבר עמוד בית, נעדסים הסגון עליה ג'יבשו, נופינה עוד עליה, לישנה אחרינה, אמרלה. דימוס נושאים פסד ומה ורסאו, דוקי דיסי רבונה, גברנו זה עוד רבסאו. אמר רבונה, מעט לעת שבנידה, מטעמאה בין לקודש ובין לתרומה. Então, mulher viu sangue menstrual. Os sábios decretaram que existe a impureza das 24 horas antes. Ou seja, que o que ela encostou nas 24 horas antes de ver sangue, se impurifica. Mas para Ravuna, essa lei se aplica a alimentos santificados, como sacrifícios ou truma. Não se aplica a alimentos laicos. Mimai, da onde Ravuna aprendeu isso? Medelok katanela gabe malot, porque tem na Mishnah em Hagigah que fala diferenças entre sacrifícios e a truma. Não fala a diferença sobre as 24 horas. Então daqui Ravuna aprendeu que essa lei das 24 horas, da impureza, das 24 horas antes da mulher ver sangue, se aplica tanto a sacrifícios quanto a truma. Se existisse essa diferença, a Mishnah em Hagigah teria falado que essa lei se aplica a sacrifícios e não a truma. Não falou? Ou seja, que essa lei se aplica também a sacrifícios, também a truma. Mas Rav Nachman. Pergunta Rav Nachman. Ve'ata netana lekodesh, avalo letruma. Pergunta Rav Nachman de uma braita. Tem uma braita que fala que essa lei das 24 horas se aplica a sacrifícios e não se aplica a truma. Como é que Ravuna fala que também se aplica a truma? Então, kibla minei Rav Shmuel Rav Yitzchak. Bechulin shenasu al ktarat kodesh, fala o sábio o seguinte: essa lei das 24 horas se aplica tanto a sacrifícios quanto a truma. Então, o que falou essa braita? Sobre chulin shenasu. Tem leis que, quando a pessoa pega um alimento laico, chulin, e ele diz que vai considerar como se fosse um sacrifício. Então, tem algumas leis mais graves de purezas. Ou se ele considera como se fosse truma, tem algumas leis mais graves, não é um alimento laico comum. Isso que falou a Braita. Se a pessoa tem um alimento laico que ele está tratando como se fosse um sacrifício, existe a impureza das 24 horas. Se a pessoa tem um alimento laico que ele está tratando como se fosse truma, não tem a lei das 24 horas. Se a mulher encostou nesse alimento laico que é considerado como se fosse truma, e dentro de 24 horas ela viu sangue, esse alimento é puro. Se fosse um alimento laico que a pessoa está considerando como se fosse um sacrifício, seria considerado impuro. Tem impureza das 24 horas. Mas, quando a gente se trata de próprios sacrifícios ou truma própria, existe a lei da impureza das 24 horas, como falou Ravuna. Tranata, tem uma Mishnah. Nolad la safek tuma, ache no gilgela. Te acebe tuma. A mulher estava fazendo uma massa. E surgiu uma dúvida se isso se impurificou ou não. Então, se isso aconteceu antes dela fazer a massa, terminar de fazer a massa, existe uma dúvida se isso está puro ou impuro, ela pode continuar a fazer essa massa com utensílios impuros. Mas se ela fez a massa já e depois surgiu a dúvida se essa massa se impurificou ou não, ela deve continuar a trabalhar com essa massa com utensílios puros. Então, por que isso? Por que essa diferença? Fala Mishnah. Ache lo gergelah teaseb tuma chulinino umotah ligrom tuma lechulin sheberet Yisrael. Se a mulher não fez a massa ainda e surgiu uma dúvida se isso se impurificou ou não, então isso é algo laico, pode ser que está puro ou impuro, ela pode continuar com utensílios impuros, mesmo que se essa massa está pura, ela vai colocar num utensílio impuro, vai se impurificar, não tem problema, é algo laico que a pessoa pode causar que se impurifique. Mishigirgela, mas se primeiro ela preparou a massa, então já se recai a obrigação de separar halá, a porção da massa para o Kohen, é diferente. Teasebetara, ela deve continuar a fazer essa massa com utensílios puros. Chulina tvolina halá que halá damu. Vassuri grom tomare halá. Então se ela fez a massa já está pronta, Já existe a obrigação de separar a halá, a porção da massa para o kohen. A halá é como trumá. Então, se tem um alimento lá que come essa massa, que está obrigada a halá, tem as mesmas leis do que halá. Eles são separados aqui, halá, que vai se santificar, então temos que tomar cuidado com essa massa como se fosse halá. Então, se ela fez a massa, já se obrigou a halá, e aí surgiu a dúvida se sim, purificou ou não, pode ser que está puro. Então, ela não deve colocar essa massa num utensílio impuro. Porque, se sim, a massa vai se impurificar, e a halá vai se impurificar. E é proibido causar que halá ou trumá, ou alimento santificado, se impurifiquem. Então, revisando essa lei. Se ele está fazendo a massa não está pronta ainda, não existe obrigação de halá, e pode ser que se impurificou, ela pode continuar com um utensílio impuro. Mas se já se obrigou a halá, então é tvolim de halá, a lei é mais grave, ela já preparou a massa, já está obrigado a halá, e pode ser que se impurificou. Continue com o utensílio puro. Porque se ela vai colocar num utensílio impuro, pode ser que está puro agora e vai se impurificar, ele vai estar impurificando a halá. E a massa laica, que está obrigada a halá, temos que tomar cuidado como se fosse halá, como se fosse trumá. E estamos proibidos de impurificar. Tana, vechalata truya, lo ochlin velo surfin. E fala Braita, quando a mulher vai separar a halá dessa massa, pode ser que a halá é impura, pode ser que é pura. Por causa da dúvida de antes, talvez a massa toda se impurificou. Então o kohen não pode comer essa halá, mas não podemos queimar tri, porque pode ser que está puro. Não podemos queimar trumá ou halá puro. Ben safek amru, ben safek halá, mais safek halá. Então, por que a Breta falou que a halá talvez está impura? É óbvio. Surgiu uma dúvida se a massa toda se impurificou. É claro que talvez a halá está impura. Por que a Breta tem que falar isso? Então, Abaye verava da metarvaio, shelo tomar beuchachot shalino, kemo shnei shvilin, de'atam chulin greida nami metam. Fala Abaye Rava. O caso aqui não é que temos 50% de chance que está impuro, 50% de chance que está puro. Nesse caso é óbvio que talvez a halá está impura. Como um alimento laico que talvez está impuro numa situação dessas. Ela Benishá, fala Bairava. Aqui se trata que mesmo se provavelmente a halá está pura, temos mais chances que está puro do que impuro, o kohen não pode comer. Isso que a Breda quis falar. Detran fala Mishná um exemplo disso. Zaveta orche o porquim e nachamor. Uma pessoa impura, junto com uma pessoa pura, estavam descarregando um burro. Tirando a carga de cima do burro. Ou tuanin, ou colocando a carga em cima do burro. Bismat shemassar kaved também. Se a carga é pesada, então suspeitamos que talvez a pessoa pura se impurificou. Talvez, uma vez que a carga é pesada, o impuro, o zav, talvez deslocou o puro com a carga, e seria um reset. O impuro, como o zav, que desloca alguém, essa pessoa se impurifica. Mas se a carga é leve, então eles não têm que fazer grande esforço, o puro ainda é considerado puro. E fala Mishnah, quando a gente fala que se a carga é pesada, o puro é suspeito, talvez ele já se impurificou. Isso é só com relação a truma. Com relação a alimentos laicos, ele é considerado puro. Fala os comentaristas, não vamos entrar em todos os detalhes aqui, mas mesmo se o impuro deslocou o puro, não é uma situação que é impuro pela Torá. É impuro só pela lei. Rabbeinu Caio, os sábios decretaram essa impureza com relação a alimentos santificados como trumá, não com relação a alimentos largos. Então isso é um exemplo de nishan, que provavelmente a pessoa está pura, mas com relação a trumá, os sábios decretaram que a pessoa é considerada impuro. Então assim também no caso de antes. Lá se tratava da massa. Provavelmente a massa está pura. Mesmo assim, é proibido que o kohen coma. Uma vez que se trata de algo santificado, tem uma lei de impureza mais grave. O que a gente falou antes? Uma massa que está obrigada a halá, tem as mesmas leis do que Halá? Vatnã, pergunta de uma Mishnah. Isha shei tvulat yom, lasheta essa, vekotzei mena halata. Tvul yom, como a gente sabe, uma pessoa que está impuro, foi no mikve. Até o pôr do sol ele tem uma impureza leve. Segundo grau de impureza, shenila tuma. Aqui se trata de uma mulher, tvulat yom. A mulher estava impura, foi no mikve. Até o pôr do sol tem impureza leve de tvul yom. Ela fez uma massa. Como é que ela vai separar a halá? Ela é segundo grau de impureza. Então, uma introdução. O segundo grau de impureza, uma impureza leve, não impurifica coisas laicas, mas impurifica coisas santificadas, como trumá ou sacrifícios. Agora, essa mulher está fazendo uma massa, ela é segundo grau de impureza, tvulhó. Ela não pode impurificar a halá. Então, o que ela faz? Ela faz a massa, separa um pedaço da massa, coloca num prato uma nihatá bekfishá ou berachutá, uma kefet bekurat lashem mipnei sheu shlishi veshlishi taor bechulin. Então fala a Mishnah, faz o seguinte: pega esse pedaço que ela separou, coloca num prato e aproxima isso ao resto da massa, e aí ela vai falar, isso é halá. Agora ela está santificando isso, a halá não se impurificou. Porque quando a mulher, que é segundo grau de impureza, no caso, tvulhom, ela encostou na massa, era laica ainda. Não impurificou. Segundo grau de impureza não impurifica algo laico. Depois que ela encostou e colocou no prato de lado, aí ela falou que isso é halá, aí se santificou. Pergunta, vê amar churish atvulhile halá que halá damo, hatamitno. Pergunta. Se, quando a massa está obrigada a halá, já tem as mesmas leis do que halá. Então aqui também deveria ser assim. Quando a mulher encostou na massa laica, uma massa que está obrigada a halá, então deveria ser como halá, e ela deveria ter impurificado a massa como terceiro grau de impureza. Por que a Mishnah fala que não? Amara vai falar bem. Kol shevadao metame chulin, gazru al sfeko mishum chulin atvorin lechalá. Fala bem, primeiro de tudo, o que foi dito antes? No caso da Mishnah que a gente viu, a mulher terminou de fazer a massa, e aí surgiu uma dúvida se a massa se impurificou ou não, construí com utensílios puros. Lá se trata de uma impureza que, se a gente tem certeza que existe aqui, então mesmo o alimento laico se impurifica como o primeiro grau de impureza. Lá os sábios falaram, se existe uma dúvida se o primeiro grau de impureza impurificou a massa ou não, a massa que está obrigada a halá, então vamos considerar como se fosse halá. Continue com utensílios puros, para não impurificar a massa que está obrigada a halá. Lá se trata como o primeiro grau de impureza, ou mais grave, que impurifica mesmo o alimento laico. Aí estamos falando, na dúvida, considere a massa que está obrigada a halá como se fosse halá. Continue trabalhando com essa massa em utensílios puros. Vait volyom, que mandelome também vada o chulim, logas roalá, mishum chulim atvorim lechalá. Mas, nesse caso que a gente acabou de ver, é tvulhom. O tvulhom é segundo grau de impureza. O segundo grau de impureza não impurifica algo laico. Então, nesse caso, é mais leve. Os sábios não decretaram que se tem a massa obrigada a halá, é como se fosse halá. Uma situação mais leve. Então, por isso foi dito que se a mulher é tvulhom, ela pode mexer na massa que está obrigada a halá. Coloca um pedaço da massa de lado, aí ela vai designar isso como halá. E não vai ser, não vai estar impuro. Quando ela encostou, era algo laico ainda. Então, vai metla etche barida. Devadão metame chuli. Melogazru asfeko. Asfeka mishum chuli atvorin halá. Pergunta. A mulher nidá é um avatuma, uma fonte de impureza, um pai da impureza. Impurifica algo laico. No caso de Meetlaet, ou seja, a impureza das 24 horas antes da mulher ver sangue, não se aplica a algo laico. Mesmo algo laico que está obrigado a halá. Da marmar, que blá mineira, chumbara mitzká, como a gente falou antes, bechulin shen asua atarat kodesh, velo bechulin shen asua atarat trumá. Então, como a gente falou de chumbara mitzká, se a pessoa resolveu tratar algo laico como se fosse um sacrifício, tem a impureza das 24 horas. Se a pessoa resolveu tratar algo laico como se fosse trumá, não tem a lei da impureza das 24 horas. Então, agora, pergunta aqui de lá. Com relação ao gulai, que a pessoa considera como se fosse trumá, tem algumas leis como trumá já. É mais sensível a impurezas, pela lei rabínica. Então, mesmo assim, não tem a impureza das 24 horas. Então, pergunta. Quando a mulher está lida, é vadaô, com certeza ela está impura, ela impurifica o gulai. A impureza das 24 horas não se aplica a algo lá que a pessoa está tratando como se fosse truma. Então, falar que não vai se aplicar também a uma massa que está obrigada a ralar. É a mesma coisa falar que uma massa que está obrigada a ralar é algo laico ainda, que tem uma lei mais grave por causa da ralar. Um alimento laico que a pessoa resolveu tratar como truma também está na mesma situação. É algo laico que tem uma lei mais grave do que um algo laico comum. Então, se a impureza das 24 horas não se aplica a um caso, não se aplica ao outro. Não se aplica a uma massa obrigada a ralar. Então, o que disse a Abai? Se tem uma impureza, se a gente tem certeza que isso está impuro, impurifica algo laico, como a Nidá, que com certeza impurifica algo laico. Então, numa situação de dúvida, os sábios decretaram essa impureza numa massa que está obrigada a ralar. Então, por que os sábios não decretaram essa impureza das 24 horas a uma massa que está obrigada a ralar? Uma ata lo ptiha beutruma, aka ptiha beutruma. Responde a Gemara aqui. A pergunta nem começa. Uma coisa é algo laico que está obrigado a ralar. Outra coisa é algo laico que a pessoa considera como se fosse halal ou truma. Então, nesse caso de Hulin, Anassim, Tarat, truma, a pessoa considera algo laico como se fosse truma. Não tem truma aqui. E não vai ser separado truma daqui. Então, isso é uma coisa. A empresa das 24 horas não se aplica a isso. Mas se tem uma massa que está obrigada a ralar, a pessoa vai separar a ralar dessa massa. Tem aqui um potencial a ralar. Então a impureza das 24 horas sim se aplica a isso. Então, essa é a primeira resposta. Vem vai ter uma anach meet leder abana. Outra resposta é o seguinte. Quando a Baia falou tem uma impureza, que se temos certeza que ela existe, impurifica algo laico até. Na dúvida, impurifica uma massa que está obrigada a ralar. Sabe, os decretaram, no caso de uma empresa duvidosa, que também impurifica uma massa que está obrigada a ralar. Isso é, se uma situação de oraita, uma situação pela Torá, como Tvulion, que é uma empresa pela Torá. Mas, no caso da empresa das 24 horas antes da mulher ver sangue, isso só é um decreto rabínico. Não tem base pela Torá. Pela Torá, a mulher impurifica depois que ela viu sangue. Então os sábios não decretaram essa lei, conforme essa segunda resposta, sobre uma massa que é considerada como se fosse trumá, ou uma massa que está obrigada a ralar. Os sábios não decretaram, que foi dito antes por Abaye, quando se trata de uma situação pela Torá. Uma dúvida de impureza pela Torá. A impureza das 24 horas é só um decreto rabínico. Mas tentem falar a Mishnah. Rabeleza, me disse Rabeleza. Arbarashim, Dayan Shata. Então, como a gente falou várias vezes, fala Rami, uma mulher viu sangue agora, sangue menstrual, tudo que ela encostou, santificado, nas 24 horas passadas, é considerado impuro. Fala Beleza, tem quatro mulheres que não têm essa lei, só transmitem impureza depois de ver sangue. Betulá, Meuberet, Meriká, Uskena. Betulá é uma menina que não chegou na idade de menstruação. A mulher grávida, a mulher que está amamentando e a mulher de idade. São Mesulakot Damim. São mulheres que têm pouco sangue menstrual. Então, os sábios não decretaram sobre essas mulheres a impureza das 24 horas. Uma vez que é menos provável que elas vejam sangue menstrual, os sábios falaram que se elas veem sangue, a partir desse momento elas transmitem a impureza. Antes não. Amale Yoshua, ani lo shamati la betulá. Fala Yoshua, eu não escutei assim. Eu escutei essa lei só sobre a betulá, a menina antes da idade menstrual. Não nos outros casos. Viramos a página. Avala alahá que Rabi Eliezer, mas fala a Mishná, a lei é como Rabi Eliezer, que essa lei se aplica nos quatro casos. Eis aí, Betulá, colgirou a latá da meia meia, fala pichene sua, como a gente falou, a Betulá, uma menina que não chegou na idade menstrual. Meu bebê, Nishiba da Ubará, mulher grávida, Menikachi Tigmuret Biná, a mulher que estava amamentando também tem pouco sangue menstrual. Então fala a Mishná, enquanto ela está amamentando, então, daí a chata, se ela vê sangue, a partir desse momento ela impurifica, antes não tem a impureza das 24 horas. Natna bená lemenicá, gmalató omet, se essa mãe para de amamentar, ela depois vai dar o bebê para uma outra mulher amamentar, ou lo além o bebê faleceu, então ela não está mais amamentando. Como fica a lei? Na prática, ela não está mais amamentando, então ela é como uma mulher normal. Se ela vê sangue, tem impureza também das 24 horas antes. Enquanto não passaram 2 anos do parto, ela ainda é considerada Mesurekedamim, com pouco sangue menstrual. Mesmo que na prática ela não está amamentando mais. E daí a chata. Eis o esquená, qual é o caso da mulher de idade? Kol shavru aleha shalosh onot samuch lezikrata. É uma mulher que já está na época da menopausa. E passaram 3 meses que ela não viu sangue. Ela é considerada já mesulekedami. Rabi Elazar omer, fala Rabi Elazar, assim temos que ler. Kol isha shavru aleha shalosh onot daí a chata. Fala Rabi Elazar, qualquer mulher que passaram 3 meses e ela não viu sangue menstrual, ela é mesulekedami, por certo motivo ela não está produzindo sangue menstrual, daí a chata, ela só impurifica depois que ela vê sangue em diante, não tem 24 horas antes. Rebiu o seu médico, rebiu o seu outra opinião, meu berdo menikasha, avru aleen, xaloshonot, daí a chata. Fala Rebiu, no caso da mulher grávida, e a mulher amamentando, elas não são consideradas automaticamente mesulekot dami, com pouco sangue menstrual. A não ser que passem 3 meses sem que elas vejam sangue, se acontecer o que aconteceu, aí daí anshatam, aí elas só impurificam a partir da que elas viram sangue. Certo? Se a mulher está grávida ou está amamentando, não passaram 3 meses sem que ela veja sangue, ela vê sangue e tem a impureza das 24 horas fora de Deus. Se passaram 3 meses que elas não viram sangue, então aí não tem a lei das 24 horas. Fala Mishnah, o bema amar daya shata bereya rishona aval bishniya metamea meit laet. Se uma dessas mulheres viu sangue uma vez, aí a gente fala daya shata, não tem a impureza das 24 horas, uma vez que elas têm pouco sangue menstrual, elas estão numa situação mais leve, os sábios não decretaram a impureza das 24 horas antes de ver sangue. Mas se ela vê sangue outra vez, então já se vê que ela não é mesulekedami. Se vê que ela está menstruando e tem a impureza das 24 horas. Vimratari shunameones afashniada yashata. Se acontecer alguma coisa que causou que ela veja sangue, por exemplo, uma mulher grávida, ela levou um susto e aí saiu sangue menstrual, isso não é levado em conta. Ela viu sangue por causa do susto. Ela ainda é considerada mesulekedami. Se acontece que ela coma algo e aí isso causa que ela menstrue, isso é considerado um ones, não é levado em conta. Quando a gente falou é que ela viu sangue uma vez normalmente, não tem 24 horas. Viu sangue outra vez normalmente, aí se vê que ela não é mesulekedami, se vê que ela está com sangue, existe a impureza das 24 horas. Fala a Natália, fala a Breta. Amado Rebeleza da Rebbe Yoshua. Por Rebeleza para Rebbe Yoshua. Então a gente vê na Mishnah. E se Rebbe Eliezer, tem 4 mulheres que são mesulekot dami, tem pouco sangue menstrual. Rebbe Yoshua diz que só escutou sobre uma, a Betulá. Falou Rebbe Eliezer. Até não chamate, nem chamate. Até não chamate lachat, nem chamate arbe. Era um brim de Michelor Aita Rodes de Aboveaid, era de Michelau Colha. Então, falou Rebbe Eliezer. Eu escutei nesses 4 casos dos Hachamim. Você, Rabbi Yoshua, escutou em 1 caso só. O fato de Rabi Yoshua não ter escutado não significa que Rabi Eliezer está errado. Fala, beleza. Se uma pessoa não viu a lua nova, ele não tem que testemunhar nada. Ele não viu. Mas não significa que o mês não começou. A gente fala para a pessoa que viu a lua nova, vai e testemunhe. O fato de alguém não ter visto a lua nova não significa que o mês não começou. Fala, beleza, para Rabi Yoshua. O fato dele ter escutado só em um caso não significa que essa lei só se aplica a esse caso. Rabi Eliezer sim escutou dos Hachamim sobre os outros quatro casos. Fala, Breta. Quando amava o Rabi Eliezer, aí o Sim que Rabi Yoshua. Enquanto Rabi Eliezer estava vivo, os sábios fixaram a lei como Rabi Yoshua, que somente a Betulá, a menina antes da idade menstrual, daí a Shata. Nos outros casos, tem a lei dos 24 anos. לאחר פטירתו של רבי אליעזר, החזיר רבי יהושע את הדבר לישנו כרבי אליעזר. פעל רבי יהושע, דפויס כי רבי אליעזר פלסהו, ופעלה כי עליה כמו אלה. אם כוונתו רבי אליעזר נשאר אביבו, פיצרו עליה כמו רבי יהושע. כל ימר של רבי אליעזר יעושים כרבי יהושע. לאחר פטירתו של רבי אליעזר, החזיר רבי יהושע את הדבר לישנו כרבי אליעזר. דפויס כי רבי אליעזר פלסהו, רבי יהושע פיקסו עליה כמו רבי אליעזר. Pergunta bem, Raya Maita Amalô. Por que não fixaram enquanto o Rabi Eliezer estava vivo? Tu me chamou de Rabi Eliezer, chamou-te um. Você vai ali, Avdina Kavate Bechada, Avdina Kavate Beachrenata. Então, uma das explicações é que Rabi Eliezer seguia normalmente a opinião de Shammai. A lei não é como Bet Shammai, é como Bet Hillel. E Rabi Eliezer seguia a opinião de Shammai. Então falou Rabi Yoshua, enquanto Rabi Eliezer está vivo, vamos fixar a lei como Rabi Yoshua. Porque se vão falar que a lei é como Rabi Eliezer nesse caso, pode ser que as pessoas vão falar que a lei é como Rabi Eliezer em outros casos. E nos outros casos a lei não é como Rabi Eliezer. A lei é como Bet Hillel. O Mishum Kvodot de Rabi Eliezer não matzina machina deu. E por causa da honra de Rabi Eliezer, enquanto ele está vivo, a gente não pode falar sigam essa opinião de Rabi Eliezer nesse caso da Mishnah da Yashata e não em outros casos, porque estaremos desrespeitando Rabi Eliezer. Lachar pedidos de Rabi Eliezer de Matzino Machinan Beu e Xira de Davaleustom. Depois que Rabi Eliezer já faleceu, não temos mais como ofender ele. Então, para Rabi Yoshua, vamos fixar a lei como ele, nesse caso das quatro mulheres, que não tem a impureza das 24 horas. E a gente pode falar que a lei é só nesse caso como Rabi Eliezer, outros casos não. Não estaremos ofendendo ele, ele já faleceu. Continua. Amar a viúda, amar a Shmuel, falou a viúda em nome de Shmuel. Alahá que Rabi Eliezer be'arba. Fala o sábio, tem quatro casos que a lei é como Rabi Eliezer. Então, Hada de Amrá. Primeiro caso que a gente acabou de falar. As quatro mulheres que Dayan Shahatar só transmitem a impureza depois que viram sangue, não tem 24 horas. Vida com outro caso. Hamaksha kamatishpe betezava. Aqui se trata de uma mulher que está com contrações e ela viu sangue. Então, se esse sangue é do parto, é sangue puro. Se o sangue não é do parto, é sangue impuro. Então, pergunta a Mishnah, ela teve contrações agora. Quanto tempo tem que passar para que a gente diga que o sangue que ela vê é impuro? Então, Metla é de ver a beleza. Fala a beleza 24 horas. Se ela tem contrações agora, e dentro das 24 horas ela viu sangue, a gente avalia que é sangue do parto, é sangue puro. Se passaram 24 horas depois das contrações, e ela viu sangue, a gente avalia que é sangue impuro. Vela Hakdvarav fala a Mishnah lei como Rabi Eliezer das 24 horas aqui também. Vem da outro caso. Hazav ve'azava shebatku atzma. Yom Rishon umatzu taor, Yom Shvi'i umatzu taor. Aqui se trata de Zavah Gdolah. Homem ou uma mulher que viram o corrimento impuro 3 dias seguidos. Então tem aqui Zivag Dolá. Para a pessoa se purificar, precisa de 7 dias puros, Shivarekim. Por exemplo, uma mulher que viu sangue do corrimento, Dam Zivá, 3 dias seguidos, ela precisa de 7 dias puros, Shivarekim, ela vai no mikve e se purifica. Então, essa mulher, ela verificou o canal dela no primeiro dia e no sétimo dia. Nos outros dias ela não verificou. Xeramim Lobatku. Rabi Eliezer Omer. Halelu Becheskatara. Fala Rabi Eliezer. Então a varinha que ela está pura. Isso que ela verificou no primeiro e no sétimo dia estava pura, é indicador que ela estava pura todos os sete dias. Fala Bishu aqui não. A pessoa que está em Zivag Dolá precisa de sete dias de verificação. A pessoa só verificou dois dias, o primeiro e o sétimo, precisa de mais cinco dias de verificação. Rebekiva, Rebekiva, uma outra opinião. Ela é, ela é o Shvibilvad. Fala Rebekiva, o primeiro dia não valeu. Somente a verificação do sétimo dia valeu. Por quê? Fala Rebekiva, a pessoa precisa de sete dias seguidos verificados. Então, a mulher, no caso, Zavakdola, ela verificou no sétimo dia, ela tem que verificar mais seis dias seguidos e ela vai poder se purificar. O primeiro dia não valeu porque foi, teve um intervalo entre o primeiro e o sétimo dia. Vetânia, Rabi Shimon, Rabi Yossi, Obrim, falam sábios, Nirim de ver a beleza, me de ver a Yeshua. Entre a beleza e a Yeshua faz mais sentido falar como a beleza, que tem uma rescatara, que isso é suficiente, primeiro e sétimo dia. Mas parece mais como Rebbe Akiva do que como os outros sábios. Ou seja, conforme Rebbe Akiva, precisamos de sete dias de verificação seguidos. Mesmo assim, fala a Braita, a lei é como Rebbe Eliezer. Que no Shiva Nekiim, a verificação no primeiro dia e no sétimo dia é suficiente. Então, esse é um outro caso que a lei é como Rebbe Eliezer, que falou Shmuel. Vem dar mais um caso, Detran fala a Mishnah. Então, uma pequena introdução. A gente já viu que tem vários níveis de impureza. Tem Avatuma, Rishonetuma, Sheniletuma, assim por diante. O Avatuma, como a mulher lhe dá, por exemplo, impurifica pessoas, utensílios, comidas e bebidas. O primeiro grau de impureza só impurifica comidas e bebidas. O Rishonetuma não impurifica nem pessoas, nem utensílios. Mas os sábios fizeram um decreto. Falaram o seguinte: se tem um líquido que é primeiro grau de impureza, encosta no utensílio, o utensílio se impurifica pela lei rabínica. Não sei por que esse decreto na sequência. O ponto é que tem um líquido que é primeiro grau de impureza, pela Torá não impurifica utensílios, somente um avatuma impurifica o utensílio. Mas os sábios decretaram que sim, impurifica. Para a Mishnah, um líquido que é primeiro grau de impureza encostou na parte de fora de um utensílio. Vamos ver por que a Mishnah falou que é a parte de fora. Rabbi Eliezer omer betamin et hamashkin ve'en poslim et ha'ochalin. Fala Rabbi Eliezer, quando os sábios decretaram que esse utensílio se impurificou, é só para impurificar líquidos, não para impurificar alimentos secos. Fala Rabbi Eliezer, o líquido, primeiro grau de impureza, impurificou a parte de fora do utensílio, tem como impurificar outros líquidos. Essa parte de fora do utensílio está impuro pela lei rabínica, impurifica qualquer outro líquido, mesmo laico. Não impurifica nenhum alimento seco. Assim fala Rabbi Eliezer, que foi o decreto. A gente vai entender melhor por que isso. Rabbi Yoshua, Omer, fala Rabbi Yoshua, fala Beushua, essa parte de fora do utensílio se impurificou pela lei rabínica, impurifica líquidos, impurifica também alimentos santificados, trumá, sacrifícios. Amara Beushua, calma, Homer, fala Beushua, um raciocínio para a sua opinião. O matvulio, xerme também masque, julim, posel ochle, ochale, trumá. Olha só ali o tvulio. A pessoa está impura, foi no mikve, até o pôr do sol, é segundo grau de impureza. Essa pessoa encosta num líquido laico, isso não se impurifica. Segundo grau de impureza, nem impurifica algo laico. Mas, o tvolhom impurifica trumá, que é algo santificado, é o terceiro grau de impureza. A jorei kerim shemetabem ashke hulim, enodin sheposel ochele trumá, a parte de fora do utensílio que impurifica um líquido laico, é mais grave do que o tvulhão, então muito mais que vai impurificar a trumá como o tvulhão. Vera beleza, fala beleza que não, ahore kelim de rabanã. O tvulhão de oraita, verabanã me de oraita, lo abdina kava homen. fala a beleza que não. Essa impureza da parte de fora do utensílio é uma lei rabínica. A lei do Tvulion é uma lei pela Torá. A impureza pela Torá. Então, fala da beleza, você não pode usar o Tvulion, que é uma lei pela Torá, como base para falar uma lei rabínica. Os sábios decretaram como decretaram, independente da lei pela Torá. Explica melhor. Demideuraita enocher metadekli, vermashke metadekli, verabarano de gazru. Para beleza. Pela Torá, o primeiro grau de impureza não impurifica um utensílio, somente um abatuma. E os sábios decretaram que se um líquido que é primeiro grau, rishon letuma, encosta no utensílio, se impurifica. Por quê? Porque tem líquidos que são abatuma, como a saliva do zav. A pessoa é impura e presa do corrimento. A saliva dele, por exemplo, é uma abatuma, impurifica o utensílio. Então os sábios falaram que outros líquidos, que são primeiro grau de impureza, também impurificam utensílios. É uma cerca. Então o quê? Mas que da aluline cabelo tumá, gás do meu rabanan, o halim de aluline cabelo tumá, lo gás do meu rabanan. Quando os sábios decretaram isso, que o líquido, que é primeiro grau, impurifica o utensílio, decretaram que esse utensílio impurifica líquidos. Um líquido é mais sensível à impureza do que um alimento seco. O alimento seco só se impurifica se antes disso ele tinha se molhado. O líquido sempre recebe a impureza. Então, quando os sábios falaram que o líquido, que é primeiro grau, impurifica o utensílio, vim dizer que esse utensílio impurifica líquidos, não impurifica o alimento seco. Para Beneda, essa foi a forma que os sábios decretaram. Então, o Maestra Horekeli, Denakat, quando os sábios decretaram que o líquido que é primeiro grau impurifica o utensílio, essa impureza também acontece na parte de dentro do utensílio. Então, por que a Mishnah falou que o líquido encostou na parte de fora, necessariamente? Explica Mishum de Kili. Responde que a impureza da parte de fora do utensílio é mais leve do que a impureza da parte de dentro. Detrás como fala essa Mishnah. Krishna Itmame Ahorav, Bemashkin, Ahorav também, Tohoz Novogno, Yadav Teori. Se um líquido que é primeiro grau encosta na parte de fora do utensílio, somente a parte de fora está impura. As outras partes do utensílio continuam puras. Itmar Tohô, se a impureza impurificou a parte de dentro do utensílio, colou também, todo o utensílio se impurifica. Então, o que isso tem a ver com o assunto? Fala com o seguinte: se o líquido que é primeiro grau encosta na parte de fora do utensílio, uma impureza mais leve, somente essa parte está impura. Somente essa parte transmite a impureza para outros líquidos e não para alimentos secos. Mas se o líquido que é primeiro grau, ele chama tuma, impurifica a parte dentro do utensílio, aí a impureza é mais grave. E mesmo na beleza vai dizer que esse utensílio impurifica truma ou sacrifícios. Por que Shmuel falou que nesses quatro casos a lei é como Rabi Eliezer? Em Mishnayot já está escrito que a lei é como Rabi Eliezer. Por que Shmuel tem que falar isso? Talvez você vai falar, Shmuel se refere ao último caso, dessa parte de fora do utensílio. Aqui a Mishnah não fala que a lei é como Rabi Eliezer. Então, se é assim, que Shmuel diga a lei é como Rabi Eliezer com relação a essa parte de fora do utensílio que se impurificou. Por que ele tem que dizer que a lei é como Rabi Eliezer nos quatro casos? Então, o que Shmuel veio dizer é que mesmo que a Mishnah falou que a lei é como Rabi Eliezer, isso não é suficiente para a gente fixar a lei como Rabi Eliezer. Por isso veio o Shmuel e falou que a lei é como Rabi Eliezer. Não é automaticamente que quando a Mishnah fala que a lei é como alguma opinião, a lei é como essa opinião. Isso depende dos outros sábios. Isso foi a Yomara, paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais casos que a lei é como a beleza. Vamos começar a entender melhor os casos da Mesulah Kodamim, casa da Betulá, como o Idomazan, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.